Olá, bom dia a todos. Eu sou o Lucas Serra, analista de investimentos da Toro Investimentos. Vou fazer o áudio de abertura do mercado hoje, dia 3 de abril, quarta-feira. Logo pela manhã, a gente teve a divulgação da inflação na zona do euro, índice de preço ao consumidor, que apresentou um crescimento de 2,4% nas prévias referentes ao mês de março. Esse dado veio abaixo das expectativas, que eram de 2,5%, e também apresentou um arrefecimento em relação aos dados divulgados no mês de fevereiro, que foram de 2,6%. O mesmo comportamento foi observado no núcleo inflacionário, que nas prévias de março avançaram 2,9%, abaixo das expectativas, que eram de 3%, e também menores do que os dados divulgados no mês de fevereiro, que foram de 3,1%. A taxa de desemprego na zona do euro, por sua vez, foi revisada de 6,4% para 6,5% em janeiro, e esse dado se manteve agora no mês de fevereiro, né, nos dados referentes ao mês de fevereiro, se mantendo em 6,5%, ligeiramente acima da expectativa, que era de 6,4%. Aqui no Brasil, às 9 da manhã, foi divulgada a produção industrial, que em termos mensais apresentou um decréscimo de 0,3% nos dados referentes a fevereiro, frustrando as expectativas que esperavam um crescimento de 0,3% na produção industrial. Em termos anualizados, a produção industrial cresce 5%, abaixo das expectativas, que eram de 5,6%. E também, pela manhã, às 9h15, foi divulgada a variação de empregos privados ADP nos Estados Unidos, apresentando um acréscimo de 184 mil empregos privados, bem acima das expectativas, que eram de 148 mil novos postos de trabalho. Portanto, o ADP superando as expectativas, depois dos dados divulgados ontem, né, de oferta de emprego JOLTS, que vieram levemente abaixo das expectativas. Hoje também, um dia bem recheado de discursos dos membros do FONC. Então, hoje pela manhã, o Bostic, que faz parte do Fed de Atlanta, discursou. E também a gente vai ter às 10h45 o Bowman, que faz parte do board do Fed, discursando também. E em termos de discursos dos membros do Fed, o mercado também fica atento, sobretudo às 13h10, o momento em que o presidente do Fed, o Jerome Powell, ele se pronuncia. E também às 14h10, no qual o Barr, que é o vice-presidente de supervisão do Fed, ele também se pronunciará. Ainda em termos de agenda, agora pela manhã a gente vai ter aqui no Brasil divulgação de PMI composto e de PMI também do setor de serviços. Pode ser que traga alguma movimentação um pouco mais forte na hora da divulgação, sobretudo para as praças brasileiras. E continuando em termos de agenda, às 10h45 vai ser divulgado o PMI do setor de serviços nos Estados Unidos. Às 11 horas, o PMI ISM não manufatura. E às 11h30, dados sobre o setor de petróleo, sendo o mais notável deles os estoques de petróleo bruto lá nos Estados Unidos. Passado então pela agenda, é uma agenda bem grande, bem extensa ao longo do pregão de hoje, vamos comentar então sobre os principais índices acionários. China, fechando hoje no campo negativo, com o Xangai recuando 0,18%. Ainda na Ásia, a gente observa o Hang Seng recuando 1,22% no pregão de hoje e o Kospi recuando 1,67%. Já na Europa, o DAX alemão avança 0,17%, o FTSE 100 de Londres recua 0,27% e o CAC 40 apresentam um crescimento de 0,18% no pregão de hoje. Nos índices futuros norte-americanos, a gente tem uma operação bem próxima da estabilidade, com Dow Jones avançando 0,03%, S&P 500 avançando 0,01% e o Nasdaq 100 recuando levemente 0,11%. Hoje a atenção também se concentra na Tesla, depois que ela divulgou ontem dados sobre a produção de veículos e caiu no pregão de ontem 4,9%. Hoje no pré-market ela recua mais 1,06%. Lembrando, né, que a Tesla ela recuperou a liderança das vendas que ela tinha perdido para a chinesa BYD. Mas ambas as empresas apresentaram um recuo em relação ao ano passado, denotando, né, uma maior concorrência nesse setor de veículos elétricos. E em relação à Tesla, Houve um recuo de 8,5% em termos dos veículos entregues e de 1,7% em veículos produzidos, portanto, trazendo uma certa frustração para o mercado que justifica as quedas das ações no pregão de ontem. Ainda se tratando de mercado norte-americano, hoje os títulos de 2 anos apresentam um avanço de 3,1 bases, cotado a 4,722. Os títulos de 10 anos avançam um pouco mais, 4,2 bases, a 4,395%, enquanto os títulos de 30 anos crescem ainda mais 4,4 basis, cotado a 4,539%. Portanto, no pregão de hoje, um movimento de aumento de inclinação da curva de juros norte-americana, sendo observado um acréscimo, um aumento em todos esses vértices, 2, 10 e 30 anos. Já no mercado brasileiro, índice futuro com vencimento agora em abril, que é o mais líquido, recua 0,08%, próximo da estabilidade. Acho que o que vai movimentar o mercado hoje vai ser principalmente o discurso do Jerome Powell, se ele trouxer alguma outra novidade, alguma outra notícia sobre a condição da política monetária lá nos Estados Unidos, ou algo que o mercado dê mais atenção em relação a isso. Até mesmo possíveis interpretações sobre o número de cortes que o Fed venha a fazer ainda no ano de 2023, possivelmente quando que esses cortes vão começar. E também, né, alguns outros dados, né, que eu já comentei na parte da agenda, como a própria divulgação dos PMIs. Enquanto isso, dólar futuro com vencimento em maio, que é o mais líquido, 0,22% de alta, cotado a 5.092 pontos, conseguindo se manter acima da região que foi rompida logo no início da semana, na região ali de 5.020, 5.030 pontos, que se apresentava como uma barreira importante e realmente aparenta ter sido vencida nessa semana, né, e abre espaço para apreciação do dólar em relação ao real. Falando de curvas de juros no Brasil, um movimento também de aumento de inclinação, com F26 recuando 0,5 basis a 9,97%, o F27 avançando 1 basis a 10,28%, F31 avançando 4 bases a 11,11%, e o F33 avançando também 4 bases a 11,22%. Enquanto isso, no mercado de moedas, o DXY opera bem próximo da estabilidade, recuando 0,04%, e dentre as moedas que compõem o DXY, é observada uma apreciação de 0,20% do dólar em relação ao iene, moeda japonesa, e de 0,10% do dólar em relação ao franco suíço. Enquanto isso, o dólar perde apenas 0,01% de valor em relação à libra esterlina, enquanto o dólar perde 0,11% em relação ao euro. Um movimento um tanto quanto misto, mas é o que a gente já vem observando ao longo das últimas semanas, sobretudo esse ganho, essa apreciação do dólar em relação ao franco suíço, em relação ao iene. Franco suíço, principalmente por causa de movimentação de juros, né? A Suíça já começou a sua redução de juros, enquanto no Japão a gente observa um movimento realmente contrário de aumento de juros por lá, mas nesse caso eu acho que a política monetária dos Estados Unidos, esse início mais tardio, né, higher for longer, igual o Fed vem defendendo, acho que tem ditado mais o ritmo do par euro-iene. Em relação aos commodities, petróleo Brent em mais um pregão de alta, 0,84% de elevação hoje, a 89,67 dólares o barril, se aproximando, portanto, dos 90 dólares o barril, já atingindo as maiores cotações em termos anuais, cotações que não eram vistas desde novembro, mais ou menos, do ano passado. O ouro também se aprecia 0,28%, cotado a 2.288 dólares a onça troy. Enquanto isso, uma outra commodity que a gente acompanha bem de perto também é o minério de ferro, apresentando uma queda de 2,54% no pregão de hoje, no porto de Dalian, cotado a 749 yuans. Realmente, a China vem apresentando dificuldades de tracionar, sobretudo, o seu crescimento no mercado imobiliário. Até que a indústria deu algum sinal de aquecimento, mas o mercado ainda segue bastante atento em relação ao mercado imobiliário, que não vem dando sinais claros de recuperação, por mais que o governo tenha injetado bastante recurso nessa área, nesse segmento econômico. Lembrando que o mercado chinês, ele ficará fechado tanto amanhã, quinta-feira, quanto na sexta-feira também, por conta de um feriado nacional. É, dessa forma, toda a demanda, toda a concentração de minério, toda a compra de minério foi feita nesses 3 primeiros dias da semana. E essa queda pode ser até justificada em função de dados de PMI de setor serviços de Caixin, que foi divulgado na noite de ontem, às 22h45, que apresentou um número de 52,7 por 52,7. Apesar de estar no território expansionista, né, acima dos 50, e também em linha com as expectativas do mercado, que era de 52,7, mas não trouxe animação, pelo menos não para as praças asiáticas, igual já foi comentado, nem para a commodity metálica. Em relação ao minério, a gente observa que isso acaba impactando as ações das principais mineradoras do setor, com destaque para três. A Vale, na análise, as suas ADRs apresentam uma queda de 1,06% no pré-market. BHP apresenta uma queda de 1,39% na análise, também no pré-market. E as ADRs da Rio Tinto, também na análise, apresentam uma queda de 1,66% no pré-market ao longo do pregão de hoje. Portanto, a gente pode vir a observar Vale para baixo no pregão de hoje, puxando então o índice Bovespa, e na contramão, puxando na ponta positiva, apresentando uma alta, quem sabe as ações relacionadas ao setor de petróleo, por causa dessa alta do petróleo Brent, com destaque para Petrobras, um dos maiores pesos do Ibov. Então acho que vai ser um pregão, quem sabe próximo da neutralidade em relação ao movimento dessas duas ações, uma compensando a outra, e o que vai ditar mesmo o movimento do mercado serão as notícias divulgadas ao longo do dia e também as falas dos membros do FONC. Lembrando também que o mercado segue ansioso para a principal divulgação da semana, uma das mais importantes, que é o payroll nessa sexta-feira, né? Então, acho que é isso sobre o movimento de abertura do mercado ao longo do pregão de hoje. Desejo a todos excelentes investimentos e, precisando, pode contar com a gente aqui da Toro, tá bom? Forte abraço e até mais!